No sábado passado, fez um ano que começou a erupção vulcânica junto à Ponta dos Capelinhos, na Ilha de Faial. Uma erupção vulcânica não é fenómeno de estranhar nestas ilhas, cuja formação é totalmente devida à atividade desta natureza. Tanto quanto se pode ajuizar pelo exame dos materiais que constituem as ilhas, pelo modo como estão dispostos, e pelo desgaste que neles tem exercido a ação do mar, das chuvas e da ventania, avalia-se que os Açores começaram a surgir do oceano há mais de 10 milhões de anos, quer dizer, ainda numa época em que o homem não existia na face da Terra. Do que foram essas primeiras convulsões vulcânicas, que pelos milénios fora foram dando corpo a estas ilhas, poderemos julgar, comparando aquilo que temos por grande violência da erupção de Faial, mas que afinal formou pouco mais de 30 mos de terreno, com o que teriam sido os gigantescos e apavorantes cataclismos vulcânicos que acompanharam a formação, por exemplo, da Caldeira dos Cinco Picos ou da Serra de Santa Bárbara. A que alturas fantásticas terão subido as colunas de fumo, de cinzas, de materiais em brasa que acompanharam tais erupções? Que extensões vastas do oceano terão sido devastadas pela emissão formidável de gases sufocantes que terão aniquilado quantos seres vivos, aves ou insectos, já se tivessem aventurado por estas paragens? O que são os 300 ou 400 metros de lava que tem corrido de vez em quando nos capelinhos, comparados com os quilómetros de extensão da lava que correu, sabe Deus quando, mas já quando esta nossa ilha estava bem formada e encheu a caldeira de Guilherme Muniz, transbordou para o nordeste até às Lajes, ao sueste até à Serratinha, enquanto outro ramo de umas 2 léguas desceu pelos patameiros, rodeou a Matela e veio cobrir tudo, desde os portões de São Pedro até o pesqueiro de São Bartolomeu. Desde o céu, ainda bem que tudo se passou antes de haver gente com uso de razão, pois isso faria endoidecer de pavor as criaturas que presenciassem tão portentosas catástrofes, em comparação com as quais o explodir de uma bomba atómica é uma brincadeira. Estes 500 anos em que a nossa gente portuguesa tem aqui vivido, e muitos mais 500 e 500 anos para trás destes, já não presenciaram semelhantes calamidades. Quando, há perto de 1 milhão de anos, o homem apareceu sobre a Terra como última maravilha da criação, isto já estava prontinho. 9 ilhas alinhadas de oeste-noroeste para leste-oeste, desde o minúsculo Corvo até à soberba Ilha de São Miguel. Ainda restavam, ainda restam hoje, umas amostras, uns restos incontidos dessa formidável energia que se armazenava no interior do planeta e criou as ilhas. Mas nada disso se compara com o que deve ter sido a obra titânica, gigantesca de as formar, durante séculos e séculos de luta contínua do fogo que arde nas entranhas da Terra, contra a serenidade do oceano, o elemento criador contra o elemento conservador e nivelador. Onde essa luta, embora reduzida a fracas proporções, mais se evidencia, é justamente nas erupções submarinas aqui à volta das ilhas. As mais delas, nós nem chegamos a notá-las, porque quando rompem muito fundo, a própria massa da água do mar se encarrega de as abafar. Quando muito, sobem uns esguichos acima da superfície do mar, quando ele não é muito fundo, como aconteceu por fora da Serreta no ano de 1867. Às vezes, o mar não leva logo a melhor e forma-se uma ilha, como aquela que apareceu em 1720 entre esta nossa Terceira e São Miguel, ou como a Sabrina, que rompeu perto dos Ginetes em 1811. Mas o mar, se não levou logo a melhor, depressa se encarregou de as fazer desaparecer a essas ilhotas. Em terra, as erupções são raras, modestas em comparação com os antigos cataclismos e geralmente pouco duradouras, 2 ou 3 meses ou pouco mais, quando não apenas uma semana, como aquela que aqui se deu em 1762. por exceção, têm sido mais demoradas as que têm ocorrido no Pico. Quase 2 anos, se bem me reza a crónica, a de 1562, e quase 3 anos, a série de fenómenos eruptivos em volta da montanha do Pico, de fevereiro de 1718 até dezembro de 1720. Em compensação, a erupção nas Furnas, em São Miguel, no ano de 1630, parece ter durado apenas 2 dias. A erupção dos Capelinhos é uma erupção sui generis, quer dizer, é uma erupção diferente um tanto das outras. É uma erupção que começou como submarina e vai acabar como terrestre. Se em vez de se ter dado em um fundo de 20 braças, tivesse ocorrido mais lá para o largo, a umas 200 ou 300 braças, talvez o mar tivesse acabado com ela depressa. Mas surgiu cá muito perto da costa. A luta entre o mar e o fogo era desigual. Cada vez que a energia interna abatia, a água do mar penetrava pelas aberturas da chaminé em desafio ao magma escaldante, que não tardava a repostar, provocando novas explosões, novos paroxismos. Felizmente, as forças interiores que impelem a atividade do magma, com o seu cortejo habitual, gases, vapores, cinzas, escórias, lava fragmentada ou maciça, essas forças já se desembaraçaram do mar. Pelo menos assim parece, pelo facto dos círculos estanhados que denotam aberturas submarinas da chaminé, já serem agora mais raros e menos ativos. Revertendo agora a um caráter terrestre, passadas já as fases explosivas que tão calamitosas consequências têm tido para a ilha do Faial, a erupção parece ter entrado nitidamente no período final da sua evolução, ou seja, na expulsão e derramamento de lava, muita dela já pastosa, encordoada, sinal de que os gases que lhe animavam a estrutura já vão diminuindo de quantidade e de atividade. Seria falta imperdoável, ao lembrar o aniversário do início da erupção vulcânica de Faial, não fazer referência, embora descolorida, às reações humanas que ela tem despertado, a resignação e coragem daqueles que mais de perto lhe têm sentido os efeitos, a energia e a perseverança com que eles têm sido animados e socorridos pelo governo, pelas autoridades e pela população das outras ilhas, e de algumas partes do continente até, e dos patrícios açorianos espalhados por esse mundo. E, ainda, aos que dedicada e competentemente se têm consagrado à observação e ao estudo dos fenómenos à erupção ligados, reunindo materiais para que ela, quase que só com os recursos da casa, fique esclarecida nos pormenores que mais interessam à ciência.